Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Como é que você tá? Nós estamos aqui mais uma vez, dessa vez para nós discorrermos sobre o episódio número 697 do Front, que está indo ao ar nesse dia 25 de outubro, para alegria de quem estava esperando, né, chegar ao final de outubro. Pois bem, ele chegou. E aí, o mercado vai se aproximando do dia mais, vamos falar assim, mais enigmático, né? Desde que abre o ano, né? Quanto que é arroba no dia 31 de outubro? Nós estamos muito perto de saber essa verdade. E detalhe, né? Esse é o nosso tema, né? Então, o tsunami da alta ao longo da cadeia, né? Esse é o tema. O que aconteceu de junho para cá, né? É esse o nosso objetivo, investigar e trazer para você em números e depois em raciocínios, né, em racionais. Tsunami da alta ao longo da cadeia, a gente vai falar sobre isso com o apoio de Impasa, MSD Alflex, Gerente de Pasto, Cargill Nutron, UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago e Otimiza Gestão Rural. Lembrando aí da Impasa, a maior indústria transformadora de cereais em biocombustíveis e que produz o DDGS Impasa, um produto com 32% de proteína, alta energia e rica fonte de macro e microminerais. Um alimento completo para ruminantes, seja pasto, seja no confinamento, tem DDGS Impasa. Pessoal, recadinho dado, vamos lá. O que você acha? Aliás, vamos lá. Antes da gente falar do mercado no curto prazo, vamos dar uns pitaquinhos aqui, né? A tendência vem seguindo de alta de aquecimento, mesmo padrão das semanas anteriores, né? A arroba acima de 300 está consolidada em todas as praças do Brasil, né? Com acima, algumas delas acima, né? São Paulo namorou e teve vendas aí a 320 na base à vista. A gente viu Mato Grosso do Sul 310, Goiás também acima de R$ 300. Do ponto de vista de originação, a grande maioria das praças segue muito apertada, dificultada a compra por parte dos compradores. Mato Grosso do Sul, houve relatos aqui e acolá de melhora de compra nessa semana. Tá certo? A gente viu navio disputando no norte do país, principalmente com a originação nacional, a venda de animais vivos. Teve prosa em São Paulo de boi acima de 320, mas sinceramente não confirmada totalmente, né? Foi mais ainda conversa do que qualquer outra coisa. Até no Mato Grosso teve boi de 310, enfim. A gente, como eu estou dizendo, está vendo aí umas diferenças de originação. Você vê estados bem apertados como Mato Grosso, Goiás, Pará. Pode ser que Mato Grosso do Sul já aliviando um pouquinho esse aperto, mas nada aí que mais tranquilo também para comprador de lá. China, há um importador bastante incomodado com a situação, querendo saber quando que aumenta a oferta de gado no Brasil, qual que é os preços do mercado interno. Provavelmente tem escutado referências justificativas dos frigoríficos nacionais aumentando, buscando aumentar preço de venda, né, dizendo que está difícil de encontrar o boi para produzir a carne para eles lá na China, e que muitos cortes o mercado interno está pagando igual ou até melhor, né, com prazo mais curto aí. De ciclo dessa venda, né, da originação da compra da carne do boi, no caso da arroba, até a venda e recebimento da carne. Então, muitas vezes outros mercados, inclusive o interno, está sendo mais interessante que a própria China. Mas enfim, os chineses estão incomodados, mas aparentemente sem muita alternativa. Então, assim, e agora a bolsa vem escalando, mais para o fim da semana a gente viu. Notícias de frigorífico pensando em reduzir abate. Nessa sexta-feira, a bolsa, talvez, eu não tenho muita dúvida, já refletindo isso. Isso já está até na China, né? Os chineses estão me reportando que a indústria nacional cita que pode e que deve e que vai diminuir abates. Enfim, esse é o panorama. A bolsa já sentiu isso no meio da manhã do pregão da sexta-feira. Vamos ver como é que vai ser o restante do pregão. Mas o mercado ainda firme e tudo certo. E a gente começa a se pensar, né? Assim, nós estamos desde o dia 4 de junho, para mim, nos meus controles, dia 4 de junho foi o dia em que a coisa virou, né? Com base na carne e até na arroba do boi. A gente tinha uma arroba de boi de R$216,60 no indicador CPEA B3 e um atacado de R$15,70 no CPEA. A coisa parou de cair, titubeou e depois pegou uma toada impressionante, que eu chamo de tsunami da alta, né? Muito bem, nós estamos no final de outubro, então nós ficamos junho, julho, agosto, setembro, outubro, praticamente 5 meses em alta, quase, estamos quase completando 5 meses em alta. Foram 150 maravilhosos dias, praticamente, um pouquinho menos até agora, né? E a pergunta é, e aí, quem que mais subiu de preço, né? Bezerro, boi magro, boi gordo, atacado, exportação, câmbio, varejo. Quais são as consequências dessas mudanças de patamar de preço para as margens ao longo da cadeia? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro vamos começar pelos números, né? Vamos lá. Eu vou colocar os números do CPEA, né? Vou colocar os números, vou citar a fonte e depois vou colocar alguns números meus também. Eu estou trabalhando aqui com os números do CPEA e da Scott Consultoria. E vamos lá. Bezerro do CPEA era R$ 208,00 em junho e agora bezerro era R$ 2.008,00 no começo de junho, dia 4, sempre. E no CPEA, R$ 2.300,00, base Mato Grosso do Sul. Em quilo, era R$ 10,00 o quilo, agora R$ 12,30. Nós estamos falando aí de 23% de alta. Talvez você pode estar escutando esse número, né? E falando, mas para mim subiu mais, né? Eu concordo. Para mim, o meu número aqui é 30% de alta, praticamente, em Goiás. Nós saímos aí de 9, 9,25 e chegamos a 12 agora aqui. Mato Grosso, talvez a gente tenha saído muito perto de 8,50 e agora chegando em 12, são 43% de alta. Então, aparentemente, os números do CPEA estão menos pujantes na alta do que os números que a gente acompanha aqui na prática, né? Vamos lá, 23%. O CPEA, o meu, é 30% e tem uma referência aqui do Mato Grosso de 43% de alta. Vou falar, vai um pelo outro 30%? Vamos lá. Vamos no boi magro. Boi magro aqui, acompanho a referência de mercado. A gente tem também visto entre 30% e 40%. No boi magro, mais para 40% de alta do que para 30%. Detalhe, alguns estados têm subido mais, como Mato Grosso em relação a São Paulo. Mato Grosso, boi magro subiu mais ou menos nos nossos números de negócios no físico aqui de 40%, ou muito perto disso. Goiás, a gente está falando aí de 30% a 35%. Aparentemente, o boi magro subiu mais que o bezerro. Isso é uma coisa que a gente tem visto muito, eu acredito, até pela falta de pasto. Boi magro, você tem a opção de comprar esse animal e levar para o confinamento, né, ao passo que o bezerro, né, não. Então, a gente olha aí um boi magro entre 35% e 40% e o bezerro na casa de 30% de alta. Boi, vamos pegar o indicador CPEA B3, R$216,60, lá em comecinho de junho, e agora, fechou a quinta, dia 24 de outubro, R$312,75, isso dá 44,5% de alta. O atacado saiu de 15,70 para 21,47, isso dá 37% de alta. O varejo, vamos pegar aqui um dianteiro, o A100, nos dados da Scott Consultoria, saiu de R$ 30,23 para R$ 34,45, 14% de alta. Vamos pegar a fraldinha, R$ 37 praticamente no varejo final de junho, agora R$ 44 praticamente, 18% de alta. Vamos pegar a exportação, $4.450 o dianteiro e agora $5.200, isso dá 17% de alta. Vamos pegar o câmbio saiu de 5,26 para 5,70. Então o câmbio ajudou em 8%, né? Então, em reais, o preço em dólares subiu 17% e a conversão em reais ajudou, porque o câmbio subiu 8,4%, né? Então veja bem, vamos recapitular. Bezerro, nos meus números, subiu 30%, em alguns estados até mais, né? O CPE é um pouquinho menos, né? Entre 30% e 35% bezerro. Boi magro, eu diria que é entre 30% e 40%. Boi gordo, quase 45%. O atacado mercado interno, a carne que o frigorífico vende, 37%, números do CPEA. O dianteiro, lá na ponta final da cadeia, o A100 no varejo, 14%. O traseiro no varejo, fraldinha, 18%. A exportação subiu 17%, só que ela foi ajudada por uma melhoria do câmbio de 8,4%. O câmbio saiu de 5,26 e agora está muito próximo, ficou aí oscilando perto aí de 5,70, um pouquinho abaixo, caiu um pouquinho de ontem para hoje. Bom, enfim, moçada, que pancada! Que pancada! Você percebe que começou na carne e no boi, mas isso foi para toda a varejo, para toda a cadeia, do bezerro até o varejo. Chegou lá na China, tem chinês me ligando hoje, me informando isso. E durante esse período todo, abates em alta, abates lá embaixo, muito volume de abate. A indústria batendo cheio, direto, nesse, apesar da dificuldade. E agora, pela primeira vez, a gente vê um movimento de conversa no mercado diferente, de abates já em possível rota de redução. Isso, a conversa está no Brasil e está fora do Brasil. Na Europa eu escutei e acabei de escutar da China, inclusive. Em loco lá na China, em Xangai. E aí, moçada, o que a gente pode consolidar disso tudo? Primeiro, cara, mercado interno versus mercado externo. É inegável que o mercado interno ganhou protagonismo forte nesses, 150 dias praticamente. Essa é uma consequência. Segunda consequência desse tsunami da alta ao longo da cadeia. As margens de abate da indústria diminuíram, é fato, mas elas estão acima do histórico de longo prazo. Aquele spread de carne por arroba, se você pegar nos números da CPEA, o dianteiro, traseiro e ponta de agulha, e ponderar 48% traseiro, 39% dianteiro e 13% ponta de agulha, pegar os preços desses três áreas da carcaça, ponderar nessas proporções para montar, com base no preço de atacado, um preço de arroba que reflete a venda de carne por parte da indústria e comparar esse valor que a indústria obtém com a venda da carne traduzida para moeda arroba e comparar com a arroba que ela paga, é o spread, né? O spread de carne com arroba. Não é igual a lucro, porque aí não tem os custos, mas é um indicador, né? Indicador de lucro. Quanto maior esse spread, já que o frigorífico é a indústria do spread de carne em relação à arroba, quanto maior esse spread, maior é o lucro, né? Potencialmente, né? Com certeza. Esse spread saiu de 8,73%, ele estava na estratosfera lá em junho, estava altíssimo. Isso justifica os lucros bilionários da indústria de abate nacional ocorridos principalmente do final do primeiro semestre de 2024 até agora, para agora 2,98%. Então vamos lá, o spread estava em 8,73% e caiu para 2,98%. Ele caiu forte. Só que quanto que é na média histórica? Zero, é zero. A carne paga arroba e o lucro da indústria vem da venda dos demais produtos de abate, certo? Pois bem, a indústria ganhou muito dinheiro, estava na estratosfera o lucro, esse lucro caiu ainda para valores interessantes pensando na história, mas ele de fato caiu. E é natural a indústria repensar esse abate alto de agora em diante, né? Então, essa prosa que surgiu no mercado a partir de hoje é normal. Terceiro ponto, moçada: quem mais ganhou nesses 150 dias foi justamente quem mais estava perdendo, que é o pecuarista da recria e da engorda. Esse cara que não tinha travado, que assumiu o risco, esse cara viu a estratosfera da margem líquida da reposição ser alçada. Ela saiu de R$ 2.448, ou seja, o sujeito vendia lá em junho um boi, repunha o bezerro, sobrava mais ou menos R$ 2.500, agora ele vende um boi, repõe um bezerro e sobra R$ 4.300. A margem líquida da reposição aumentou 76%. Claro que isso nos números do bezerro do CPEA. Quando eu vejo os bezerros aqui, da onde eu estou vendo a negociação, esse aumento foi bem menor, mas sem dúvida nenhuma, né, o sujeito que tinha boi em confinamento e não tinha travado o preço máximo, ele foi quem mais ganhou. Não tenha dúvida. O ciclo produtivo que estava em vigência, né, o boi que estava recém-fechado no coxo, que estava indo para o coxo, destravado, esse lucro foi para a estratosfera. Ganhar mais de R$ 100 por arroba colocada no confinamento, cara, se você colocar 9 arrobas no confinamento, a margem do confinamento foi para R$ 1.000 por cabeça. Foi assim, foi uma margem na estratosfera. Então a margem que estava na estratosfera da indústria foi repassada para o recriador invernista e que agora está repassando para o criador. Ela está no sentido da cria, moçada. Ao ponto de eu dizer, sem muito muito receio, que o próximo ciclo desse cara que quem mais ganhou nos últimos 150 dias é quem mais ganhou risco nesse momento. Por quê? Se ele pega um bezerro de 12, R$ 13 o quilo e olha o preço do futuro, se ele pega um boi magro com uns 40% de alta, né, de acima de R$ 315 arroba de um boi magro no Mato Grosso, por exemplo, ou até mais um pouco, vamos falar de 10 a 11, 11 e pouco quilo do boi magro, e ele olha os preços da bolsa no futuro, ele entra num nível de risco muito importante. Então é por isso que não se deve deixar de fazer gestão de risco de preço. O mercado está firme, moçada, mas o próximo ciclo, como é que fica? Outra conclusão, moçada, vamos caminhando aqui. O varejo foi quem não repassou. Da mesma forma que ele não tinha repassado toda abaixo e engordou sua margem pelos números da Scott, ele também não repassou toda essa alta, tá certo? Isso acho que faz muito sentido. Lógico, o Brasil é muito. É um país continental, tem muitas diferenças regionais em todos os elos que eu citei. Ah, Rodrigo, mas aqui o meu bezerro não subiu 30%, ele subiu 40%. Ou então alguém pode falar: não, meu número aqui do bezerro está mais perto do CPEA, de 25% de alta. Tá tudo certo, né? Então, diferenças regionais existem no país continental e devem ser consideradas. Mas o que a gente pode filtrar é essas reflexões aqui. Mercado interno ganhou mais protagonismo, a margem da indústria estava na estratosfera, ela caiu, mas ainda está acima de um nível histórico, é fato. O cara da recria engorda que estava com boi indo ou dentro do confinamento foi quem mais ganhou, principalmente se não estava travado com relação a preço máximo, ele foi capturando essa curva. O próximo ciclo, entretanto, ele já entra num nível de risco muito mais alto, porque essa margem já está chegando na ponta da base da cadeia, no criador, que vê aí o bezerro subindo 30, 40%, já tem pedida, moçada, de bezerro a R$ 15 o quilo, moçada. É um negócio inacreditável, né? Acima de R$ 12, mas negócios mesmo aí a R$ 12 o quilo. O varejo não conseguiu repassar tudo, porém também não tinha, tinha embolsado boa parte da baixa do boi, e o câmbio ajudou muito, moçada. Então, assim, o mercado futuro está encerrando outubro em níveis máximos. A gente viu ainda ontem, na quinta-feira, negociações em São Paulo em 320. Está tudo certo, mas a conclusão, esses tópicos aí que eu passei para você não baixa a guarda. O próximo ciclo produtivo, principalmente para quem é da recria engorda e está repondo agora, já entra num nível de risco muito mais alto. É isso, moçada. Então, assim, É por isso que eu deixo para você o convite, conhecimento e experiência acumulado nos últimos 18 anos da lida de gestão de risco de preço e gestão do custo de produção. É isso que eu entrego num curso online que foi ao ar esse final de semana. Se você tiver aí, ó, digita gestãoderisconaprática.com. É muito simples. gestãoderisconaprática.com, tem um convite, tem todo o conteúdo programático, o preço é acessível, houve uma oferta muito agressiva de lançamento, já tem bastante gente matriculada, bastante alunos dentro do curso, estou lá à sua disposição, nós estamos entregando para você de alma e bom coração tudo o que nós temos de conhecimento e mais do que isso, de experiência em quase 2 décadas. Foram 6 módulos, várias aulas extras e vai ter mais aula extra ao longo do consumo desse curso. Já tenho programada nova gravação. É um prazer, um convite que eu faço. Se tem uma entrega que ainda faltava Notícias do Front fazer, eu te falo. Você que é pecuarista de cria, recria, engorda, você que é consultor, né, da área, do pacote tecnologia, você que trabalha, né, na área técnica comercial do pacote tecnologia, você que tem fábrica de ração, você que é agricultor, além de pecuarista, né? Você que tem fábrica de ração e quer gerir o risco do seu estoque de milho, de commodities agrícolas, né? Você que é especulador, que não tem boi, mas que quer atuar no mercado de derivativos agrícolas, você que é, né, do mercado financeiro e trabalha com esses produtos, todo mundo tem motivo para estar lá dentro, né, do curso. Tendo boi, tendo milho, tendo grão ou não tendo boi. Os conceitos que a gente vai dar serve para boi, serve para milho, né? Serve para soja, serve para especulador, serve para produtor, pequeno, médio ou grande. Cria, recria, engorda. Está todo mundo lá de uma parte, né, do curso, do Brasil como um todo, também norte a sul, leste a oeste, estão todos convidados, para todos vocês vai ser útil. É isso. Vão ter mais aulas extras, um conteúdo programático bastante extenso, bastante abrangente, que entrega, de novo, conhecimento e experiência. Esse é o convite, um abraço, fico por aqui. Não se esqueça, por fim, da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança alguém que está no leito do Hospital de Amor e precisa muito da sua ajuda nesse momento. Obrigado pela audiência, pela paciência. Te vejo no curso online. Espero você lá. Nós vamos ter suporte por 1 ano para você. O preço é menos de 3 bois. Paga o investimento que você vai fazer. E se você acha o conhecimento caro, experiência, experimente a falta dele para você ver o quão mais caro vai ser. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Vamos em frente que atrás vem gente.